Desde quando nos convertemos e começamos a ter contato com a palavra de Deus, é muito, muito fácil de observar a insistência com que a Bíblia fala em alegria, exortação para sermos alegres, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E vemos que faz parte do fruto do Espírito a alegria, somos sempre muito exortados à questão da alegria. Já vi até crentes, que eu até não concordo muito, um pouquinho puxando para um certo radicalismo, dizer que o crente que não é alegre está em pecado, coisa desse tipo. Essa turma mais, um pouquinho mais assim, né? E que eu não concordo. Mas a ideia está por trás, e que o crente, o estado ideal do crente é alegre, até porque é fruto do Espírito e tudo. Então, alegria é uma coisa que a gente tem sempre na mente, que é importante, até para a questão de testemunho, estar alegre e tal e tal. Com isso em mente, Lucas, capítulo 22, versículo 1 em diante, estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Um tanto quanto chocante. Nós sabemos que a alegria é fruto do Espírito Santo, e nós devemos ser alegres, e ao mesmo tempo observar o tipo de alegria que seres humanos são capazes de ter. Deixando muito claro que essa questão de alegria deve ser examinada com cuidado e deve ser encarada com muito cuidado. Pelo jeito, há tipos diferentes de alegrias, porque não há nada mais brutal do que acabou de se fazer aqui, um apóstolo de Jesus Cristo traindo o seu mestre por dinheiro. E os inimigos de Jesus, assassinos, se alegraram se alguém entrasse na sala ali e ia encontrar um grupo alegre, satisfeito, talvez até tomando alguma coisa na época para comemorar, ou bebendo, ou comendo, algum tipo de maneira da época de mostrar alegria, ambiente agradável. E lá em casa as coisas andam meio tristões e tal, eu gosto de ambiente alegre. Aqui está bom, aqui tá. O que está havendo aqui, pessoal? Conta aí, me compartilha aí essa alegria toda de vocês. Isso mostra o que o pecado fez no coração do homem. Deus criou o homem sem pecado e não se pode imaginar Adão e Eva, no período, não sei quanto tempo foi que eles estiveram sem pecado, se alegrando em algo que confrontava a Deus pouco, quanto mais de uma maneira tão brutal. Então, isto mostra a que ponto o pecado levou o coração humano. E talvez você tenha se alegrado por coisas ruins antes da sua conversão, e ainda talvez, eu vou falar um pouquinho ainda para encerrar um outro aspecto. Mas antes, eu queria, são só dois pontos que eu queria tocar. O primeiro é para termos cuidado com a alegria dos outros. Geralmente, eu já falei mais ou menos que uma pessoa que deu uma ideia disso, quando se uma pessoa visse aqueles homens se alegrando, opa, eu quero participar. Então, geralmente, uma roda de faculdade, uma roda num grupo de pessoas, em algum lugar qualquer, e onde tem um grupo alegre, efusivo, aquilo atrai. E é gostoso você estar num ambiente alegre, você chega no aniversário e está ali uns grupos e tal, tem uns ali que estão rindo, e você é atraído naturalmente, é agradável estar perto de pessoas que estão sorrindo, que estão alegres. Aliás, às vezes a gente até recomenda alguém ou fala de alguém, rapaz, fulano é alegre, né? Ele é happy. A gente usa muito isso. Ele é para cima. Né? Isso atrai as pessoas, atrai a nós, inclusive, que somos seres humanos. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar é desconfie. Quando eu digo desconfiar, eu vou tirar a palavra desconfie. Né? Tenha cuidado, não é andar desconfiando. Cada pessoa que está rindo é porque acabou de trair Jesus ou coisa desse tipo. Ou fazer uma coisa muito feia, muito ruim. Não, mas não seja ingênuo. E, se não desconfie, mas esteja muito atento para esta questão de até quando você vai ser atraído por alguém, por uma pessoa, por um amigo, crente ou não, ou por um grupo de pessoas, com base no fato de que são alegres e de que irradiam um tipo de leveza, porque existe alegria, leveza, está apto, existe aspecto muito ruim, muito, muito pecaminoso, motivos muito pecaminosos para alguém estar alegre. Então, seria ingenuidade nossa nos aproximarmos e, mais do que isso, fazer amizade, gostar de alguém, porque tem um espírito muito jovial, e, ao contrário, alguém mais calado, até mais, com um aspecto até mais sério, talvez até um pouco mais tristonho ou pensativo, tem efeito, às vezes, o contrário, usando a mesma expressão, ao contrário, né? Meio para baixo, e aquela ideia de que bom é estar alegre. O negócio é que é bom estar alegre mesmo. Eu comecei dizendo, a Bíblia diz, fique alegre, se alegre no Senhor. Alegria é fruto do Espírito. Então, saiba discernir, peça a Deus sabedoria para saber discernir onde tem um tipo de alegria ali que agrada a Deus e onde tem um tipo de alegria ali que aborrece, que odienta a Deus. Como é uma dessa daqui, é o máximo do máximo. Então, você, crente, passando em frente à sala ali, diz, qual é o assunto aqui? É que acabamos de comprar Judas para ele trair Jesus Cristo. Dizer para você, imagine, vocês estão alegres por isso? Lógico, haveríamos de não estar? Você ia sair correndo dali. Como é que pode? Impressionado, chocante demais, mas alegria grande tinha naquela sala ali. Então, vai ter momentos ou vai ter circunstâncias ou pessoas cuja alegria deve ser evitada mesmo. Você chega e tem uns colegas rindo lá na escola, ou assim, rindo, então chega lá o quê? Uma piada imoral. Que alguém estava contando, os outros riram. É ambiente para você. Está alegre, está tudo muito jovial ali, está gostoso ali e tá, tal, amizade e tal. Mas vocês estão se alegrando nisso? É isso aqui? Isso não me cabe aqui. Então, alegria não é coisa para você comprar a qualquer preço de qualquer um, não. E nem aceitar no seu coração. Cuidado. Cuidado. Veja que tipo de pessoas estão se alegrando, com o que estão se alegrando para você encostar ou não. Aderir ou não, participar ou não. Segundo ponto é, deixando agora as pessoas de lado, os grupos e tal, você deve ter cuidado de aceitar ou rejeitar e tal, e pensar em quê? Em quem? Você. Talvez ficou mais difícil ainda agora. O que é que lhe causa alegria? Ah, eu sou crente, então, pai, minhas alegrias são fruto do Espírito. Opa, como é? Porque você é crente, você pode garantir que qualquer tipo de alegria, o momento de alegria que você tem, você está recebendo aquilo do Espírito Santo. Que história é essa? Cilada, gente, grande. Você pode ter uma alegria pecaminosa, mesmo sendo crente, mesmo estando em comunhão com Deus, mas aquele que pensa estar em pé, veja, não caia. Nós somos muito rápidos em cair, mesmo que a gente se levante depois, graças a Deus, mas caímos. Então, se policie quanto às suas alegrias. Uma vez eu nunca esqueci um conselho de um... Meu pai na fé, pastor Haroldo, eu estava com uma discordância profunda do pastor da minha igreja, que eu achava que estava no rumo ruim e tal, e aquela coisa, diz, não diz, denuncia, não denuncia, torna público, não, assunto extremamente complicado. Eu só me lembro que ele disse assim: olha, se um dia isso aí que estão querendo fazer aí na liderança dele, tudo, se der tudo errado e a carruagem virar, não se alegre com a virada da carruagem, que hoje você não concorda como está sendo dirigida. Vá lá e junte, ajude a juntar os restos e ajudar as pessoas e tudo mais. O conselho: não se alegre. Ou seja, cuidado com esse tipo de alegria. Que beleza! Aquele movimento que eu era contra, não gostava e que estou convencido que não era bom para o Evangelho, aquele movimento ali destroçou-se, bem feito. Para. Pode ficar alegre pelo fato de que alguma coisa que não ia bem, que você achava, deixou de ir. Isso é uma coisa. Outra coisa é chegar lá e dizer: estou aqui, pronto, e não levar a minha alegria ao ponto de dizer: agora você sofre, agora você pague, agora isso eu não vou ajudar coisa nenhuma, porque eu avisei e tal e tal. Não. Então, vamos dizer que pelo menos separe as alegrias, ao menos isso, porque pode ter uma alegria saudável nisso aí. Mas não misture. É, pastor, está ficando muito complicado. Quer dizer que eu estou com o perigo de misturar tipos de alegria no meu coração? Está. Eu não sei desenrolar isso, não. E você acha que eu sei? Mas eu conheço alguém que sabe, chamado Espírito Santo de Deus. E aí está, eu não poderia terminar sem dar o rumo, que eu acho que é o rumo correto. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo me dê sabedoria, me dê visão, uma visão de raio laser, para enxergar, para separar esta alegria que não presta, mesmo envolvendo tua obra, mesmo envolvendo o teu trabalho, envolvendo o irmão em Cristo, envolvendo coisas que você não concordava ou que não gostava, eu não sei o quê. Mas me ajuda a ter alegria correta, digna, santa. Como eu saber que os teus inimigos serão destroçados, serão destruídos, como a tua palavra diz? Isso me alegra, porque faz parte do teu plano, do teu projeto, da tua justiça, e nesse aspecto eu me alegro. Mas que eu não me alegre com um inimigo meu pessoal e que me fez mal, e porque ele me fez mal, agora ele está em problema ou sofrendo, e eu fico pessoalmente alegre pela desgraça dele. Errado. Dizer que eu me alegro com uma coisa e não posso me alegrar com a outra, envolvendo a mesma pessoa, é. Porque você está se alegrando em nome de Deus e com relação aos planos de Deus e à pessoa de Deus. Você está se alegrando com base no que Deus já disse que aprova e que vai fazer, e está nos planos dele. Então é uma alegria em Cristo. Alegrai-vos no Senhor. É uma alegria no Senhor. Você se alegrar porque aquela mesma pessoa foi acidentada e perdeu uma perna, pecado puro. Um inimigo que lhe prejudicou muito não pode se alegrar. Então você vê, é complexo, talvez um pouco. Mas o Espírito Santo sabe diferenciar. E se você pedir, ele dá sabedoria para você discernir, para você ter, de fato, um rumo nessas coisas. Muitos crentes são ingênuos demais. E se alegram, nesse contexto, se alegram com coisas que deveriam se alegrar de jeito nenhum. Tem outros que vão para outro extremo e acham que é um absurdo se alegrar porque Deus vai fazer justiça aos seus santos e a ele próprio Deus e vai mandar os pecadores inimigos dele para o inferno. Não pode se alegrar nisso. Os próprios salmistas lá não estavam inspirados quando escreveram isso. Tem gente que pensa assim, que é um absurdo. Então, são confusões que se fazem, que fazemos nós, crentes, com coisas sutis e, ao mesmo tempo, importantes. Solução, eu não tenho outra, senão dar um plano aqui de 12 passos para vocês. Não tem negócio de 12 passos, corra nenhuma. Lembra da época que era módulo livros? Ter 12 passos para você ser o crente mais fiel do mundo. 12 passos para você deixar o pecado em 25 horas. 13 passos, teve uma época que estava inundado o mercado aqui de faz tempo, uns 20, 30 anos atrás. Os passos, era passo de todo jeito. 8 passos para você virar o apóstolo Paulo em um mês e meio. E cor desse tipo. Se tem um passo nessa história, é crer que Deus dá sabedoria a quem pede. Agora, se você não pede, não admira que você não vai ter. E vai ser ingênuo para um lado, vai ser duro demais pelo outro, vai meter os pés pelas mãos nessas coisas muito importantes para a nossa vida em Cristo. Que Deus nos abençoe e não deixe de pedir sabedoria a Deus todos os dias da sua vida, inclusive nesse aspecto do nosso contexto de hoje, que é a questão da alegria. Alegria aprovada diante de Deus e altamente reprovada diante de Deus. Quando ir por um ou pelo outro. Quando se alegrar e quando não se alegrar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nestas coisas aparentemente complexas, mas não tanto se pensarmos assim. Tudo se resolve pedindo com insistência e com fé, sabedoria a Deus. Porque aí, como diz a Tua palavra, Ele dará. Se o crente não tem sabedoria, então, dentro desse contexto, é porque não quer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém.